Oh, mar salgado, quando do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, oh mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu.
E ao som desta música de Débil Mental da Martinha, está começando o meu sétimo podcast. Agora estreando o meu novo todo-poderoso microfone mexicano. Vocês viram que o meu primo menos 35 já andou se exibindo no começo deste programa? Esta música da Martinha eu baixei sem querer. Eu estava, na verdade, procurando uma música da Amelinha. E aí eu acabei baixando uma música da Martinha. Eu achei que essa música Barra Limpa era do Roberto Carlos, mas quando eu fui pesquisar o autor da música, eu descobri que a música é da própria Martinha. E não apenas a música é da própria Martinha, como eu soube também que ela, que era uma... é ainda, né, porque ela não morreu, é uma compositora mineira que foi trazida para Rio de Janeiro e São Paulo por Roberto Carlos, e a Martinha exerceu uma grande influência sobre o Roberto Carlos e consequentemente sobre toda a Jovem Guarda, né? Observem aí que essa música que ela fez depois se tornou uma espécie de gênero. E é engraçado como que o Roberto Carlos e outros cantores como Erasmo Carlos e etc. tornaram-se assim mais conhecidos e mais famosos do que a Martinha. Vai ver que é porque o Brasil é um país meio machista, meio porco chauvinista, e a Martinha, que deveria ser considerada a grande arquiteta da Jovem Guarda, hoje em dia é considerada uma espécie de figurante. Pelo menos, a Martinha deveria ser considerada uma pessoa muito mais importante do que é realmente. É claro que hoje em dia esse tipo de música parece música feita por retardados mentais. Mas não podemos esquecer que a Jovem Guarda ocorreu na época da ditadura militar. E naquela época era meio difícil fazer um tipo de arte um pouco mais crítica. Eu não vou esperar muito tempo para lançar este sétimo podcast, porque o sexto podcast ficou meio datado, já que eu falei sobre o referendo no sábado e no domingo já foi o referendo, então tudo que eu falei ficou desatualizado. Deve causar aí um certo desconforto em quem ouvir esta semana. Eu não queria falar mais nada sobre esse assunto, mas eu tenho que concluir. O não venceu, mas eu não fui votar, pois eu não vi a legitimidade deste referendo. A pergunta foi muito confusa e eu não acho que deveria ter sido gasto 270 milhões de reais. 21% de abstenção e provavelmente quem se absteve foi a turma do sim. O referendo deixou muitas feridas abertas, houve muita discussão e briga entre amigos. Eu mesmo me desentendi com muitos amigos e espero que no futuro estas feridas sejam curadas. O governo fez uma campanha para o desarmamento comprando armas do povão legais ou ilegais por R$100 a R$300. Foram retirados 467 mil armas, ou 464 mil, ou 600 mil. A imprensa jamais entra em acordo com relação a números. Existe há 2 anos esta campanha de desarmamento. E por que parou? Por que não houve uma campanha para valer? O governo faz propaganda de tudo, de obras que não estão prontas, de obras que não foram nem lançadas, mas do que é importante não faz propaganda. Eu acho que este referendo foi uma das maiores mentiras da vida democrática brasileira. Algo que custou muito caro, que teve terríveis efeitos colaterais e que não vai mudar rigorosamente em nada a situação. Ambos os lados estavam bastante equivocados. A turma do sim, achando que a proibição do comércio de armas iria diminuir a violência, e a turma do não, achando que é preciso ter armas para combater a criminalidade, sendo que é bastante difícil obter armas, conseguir registro de armas, além de ser muito caro, porque a arma mais barata custa R$900, a mais vagabunda, da Taurus. Imagina quando surgir a Glock, então, quanto que vai custar? E custa mais uns R$900 para obter o registro. E é extremamente difícil obter o registro. Pouquíssimas pessoas conseguem. Então ambos os lados estiveram equivocados e perdemos aí 270 milhões de reais nesta inutilidade. Antes de apresentarmos a nossa primeira música, eu queria falar a respeito de uma polêmica que houve no último podcast a respeito do nome da banda Napalm Death, que muitas pessoas chamam de Napalm Death, inclusive alguns radialistas falam Napalm Death, mas eu consultei alguns dicionários e também conversei com os próprios fãs da banda e chegamos à conclusão que a pronúncia correta é Napalm Death e não Napalm Death. E por falar em Extreme Music, vamos começar o nosso 7º podcast tocando o som de uma banda que eu já deveria ter tocado no último podcast, mas eu esqueci, de a banda Howard Blast, que é de um amigo meu chamado Alex Toshio. Com vocês, Howard Blast. Let's go.
Nossa, que linda esta música do Howard Blast. O nome desta música é Masochistic Self-Flagellation. E vocês pensam que só o menos 35 vai ler poema do Fernando Pessoa? Eu vou ler também. Atenção. 1, 2, 3 e já. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. E agora, para ilustrar este lindo poema de Fernando Pessoa, a gente ouve um som da banda Escaravelho do Diabo.
Se eu disser pra vocês de onde é essa banda, vocês não vão acreditar. Essa banda é de Ilhéus, na Bahia. O nome desta música é Penitência. Vocês gostam desse tipo de música? A maioria das pessoas não gosta, mas eu gosto muito. Eu não pesquisei muitos podcasts esta semana, É, inclusive porque é meio difícil ouvir podcast, já que todos eles têm essa tecnologia XML, RSS, e como eu gosto de ouvir direto pelo Windows Media Player, ou outros players desse tipo que tocam MP3, muitos desses podcasts não estão disponíveis em MP3, não sei por qual motivo. Na semana passada também eu critiquei o podcast do Guilherme Werneck, porque ele toca muitas músicas bizarras. Depois eu descobri que no site do Estadão ele tinha indicado mais dois podcasts. Um, que é um podcast de blues, e um outro podcast chamado Link Sua Vida Digital. Eu não sei se ele mesmo faz esses podcasts ou ele só simplesmente indicou. Eu mandei uma mensagem para ele, ele não respondeu, então ficamos aqui nessa dúvida se os outros podcasts que eu vi com a assinatura dele são dele realmente ou se ele apenas indicou, mas provavelmente são dele mesmo. Ainda hoje teremos Eva Coutinho e o seu quadro Desconstruído, e também vamos falar sobre vida em outros planetas. Pois é, este é uma espécie de herança familiar que eu tenho. Da mesma maneira que um filho de um carpinteiro saiba também a arte da carpintaria, eu entendo de ufologia, porque desde que eu nasci até completar 18 anos, a única coisa que meu pai falou foi a respeito de seres extraterrestres. Nós vamos conversar sobre tudo que foi falado até hoje, sobre discos voadores, abduções. Falaremos também sobre o SET, que é aquele instituto do Carl Sagan, muito legal. O Rio Grande do Sul, por algum motivo, é um berço de bandas malucas. Eu nunca consegui entender por que que dá tanto maluco no Rio Grande do Sul. E eu descobri agora o trabalho solo do tecladista do Júpiter Maçã, chamado Astronauta Pinguim. A gente vai ouvir agora um som do Astronauta Pinguim. We'll be right back. Muito bem, conforme prometido, vamos falar um pouco sobre vida em outros planetas. A primeira coisa que pensamos a respeito de vida extraterrestre é se seres de outros planetas já estiveram visitando o planeta Terra algum dia. A crença, principalmente da civilização ocidental, em seres extraterrestres, teve três momentos de florescimento. O primeiro deles, com a descoberta dos canais em Marte, no final do século XIX, fez com que muitas pessoas acreditassem. Que susto, Eva! Fez com que muitas pessoas acreditassem na vida no planeta Marte. O segundo momento foi durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética começaram a desenvolver equipamentos militares ultra secretos, e muitas pessoas acreditavam que isto poderia ser algum fenômeno de origem extraterrestre, quando as pessoas viam alguma nave espacial misteriosa voando pelo céu ou pousando, logo imaginavam que tinha origem extraterrestre. E as autoridades não faziam a menor questão de desmentir, dizer que aquilo lá não era uma nave espacial, e sim uma experiência militar, porque eles tinham interesse em que as pessoas acreditassem nisso, que eram discos voadores e não naves militares. E o terceiro momento da crença em seres extraterrestres deu-se a partir dos anos 70, quando começaram as grandes viagens espaciais da NASA, da Rússia. As pessoas voltaram a sua atenção para o céu e começaram a pensar que em algum lugar lá fora, no céu, haveria vida inteligente, e esta vida inteligente estaria visitando o planeta Terra. Isso fez com que a imaginação de alguns escritores fosse bastante ativada, como a de Erich von Däniken, que escreveu que o planeta Terra foi visitado por seres extraterrestres no passado. Como eu nasci em 1970, eu cresci ouvindo esse tipo de conversa, que o planeta Terra sempre foi praticamente dominado por seres extraterrestres, que eles haviam ensinado tudo para nós, como construir pirâmides, coisas desse tipo. Acreditei muito que a Terra era visitada constantemente por algum tipo de inteligência extraterrestre. Até que eu comecei a pensar no assunto nos anos 90. Começamos a pensar o seguinte: que muitos fenômenos considerados de origem extraterrestre eram, na verdade, experiências militares, como ficou comprovado com o avião invisível Stealth F-117, que os Estados Unidos sempre negaram existir, e na Guerra do Golfo de 91, eis que surge o F-117. A questão das abduções extraterrestres também foi desmitificada facilmente, porque considerou-se que parte destes relatos eram falsos, não eram fraudulentos, de pessoas que queriam se exibir, e parte era simplesmente fantasia. Mesmo pessoas que, sob hipnose, alegavam ter sido abduzidas por seres extraterrestres, considerou-se em seguida que, mesmo sob hipnose, uma pessoa é capaz de dizer algo fantasioso e não exatamente algo real. Por isso que muitas pessoas acreditam ter cometido crimes ou acreditam ter sido vítimas de abuso sexual na infância, assim como há pessoas que acreditam ter sido abduzidas por extraterrestres porque em sessões de hipnose supostamente teriam se lembrado de experiências envolvendo extraterrestres. Então, hoje em dia, eu poderia dizer que eu não acredito em vida extraterrestre? Não, eu acredito que há uma possibilidade da existência de vida extraterrestre, que eles já tenham visitado o planeta de alguma maneira, ou venham a visitar. No entanto, o que se apresentou até hoje como fenômenos de origem extraterrestre, eu acho que nenhum deles podem ser considerados como tal, especialmente no que se refere a seres humanoides, porque, de acordo com os evolucionistas, seria muito difícil um ser que tenha evoluído em outro planeta ser parecido com os seres humanos. Observe que a diferença de DNA entre os seres humanos e os chimpanzés é muito pequena, é de menos de 5%. Portanto, a diferença entre os seres humanos e um ser humanoide, como esses que aparecem por aí, com cabeça grande, olhos grandes, a diferença de DNA seria muito pequena também para dois seres que evoluíram em planetas diferentes, principalmente considerando-se que estes seres não seriam aqui do sistema solar, eles devem ter vindo de algum outro lugar. De acordo com cálculos feitos por Carl Sagan, que foi um dos cientistas que mais pesquisaram o assunto, a civilização extraterrestre mais próxima do planeta Terra, inteligente, com capacidade de mandar uma nave espacial até a Terra, pode estar a aproximadamente 300 anos-luz de distância. Então é meio difícil imaginar que um disco voador com seres humanoides venha até o planeta Terra e faça algumas experiências aqui e depois voltem sem resolver manter um contato geral com toda a população. Vamos ouvir um pouco de música agora e depois vamos falar um pouco mais sobre Carl Sagan e o seu Instituto de Pesquisa de Vida Extraterrestre. A gente ouve agora o som da banda Nitráudio.
Libere sua raiva.
Chegou o momento, não feche os olhos porque é real. Essa é a vida, o esplendor de sua nojeira. Enfrentando tragédias, tormentos, problemas. Pessoas se matando, a raça humana em extinção. A paranoia da ganância extermina a população. Chuva de sangue, violência gratuita. Tudo isso por culpa da situação. Olhe no espelho, veja sua cara. Viver encarcerado enquanto o mundo lá fora não para. Pare, pense, reaja. Libere sua raiva. Momento, não feche os olhos pro seu ideal. Mas nessa vida o que se vê é só a doideira. Sustentando favelas, dinheiro, esquemas. Pessoas humilhadas, banda podre, corrupção. A inocência das crianças sem destino e sem razão. Guerra de gangue, justiça corrompida. Tudo isso por culpa da situação. Não tenha medo, olhe pra minha cara. Vai ficar aí parado enquanto o mundo te fode, te mata. Pare, pense, reaja. Libere sua raiva. Sua raiva. Raiva, raiva. Sua raiva. Raiva, raiva. Sua raiva. Raiva, raiva.
Carl Sagan criou um novo termo, além de civilização inteligente, ele criou também o termo civilização tecnológica, porque ele achava que civilizações inteligentes haveriam muitas no universo, mas civilizações tecnológicas seriam aquelas interessantes para nós, porque seriam aquelas com quem conseguiríamos conversar. Seriam aquelas com uma inteligência semelhante à nossa. E de acordo com cálculos pessimistas de Carl Sagan, haveria só na Via Láctea aproximadamente 1 milhão de civilizações tecnológicas. Mas a pergunta que muitas pessoas fazem, né, como Stephen Hawking, é essa: se existem tantas civilizações tecnológicas com capacidade de conversar com os seres humanos, por que que eles não vieram até nós até hoje? Por que que eles não mandaram mensagens? Carl Sagan dizia, muito simples responder essa pergunta, porque talvez ainda não tenha dado tempo, ou porque talvez eles não tenham interesse em se comunicar conosco, nós aqui temos essa mania de querer falar com nossos vizinhos, ou então toda civilização tecnológica se destrói antes de manter contato com outras civilizações. Ele falava a respeito das distâncias, né? De acordo com ele, em média, a distância entre as civilizações tecnológicas na Via Láctea é de 300 anos-luz. Portanto, se alguma civilização estiver tentando conversar com a gente ou estiver procurando vida extraterrestre, ainda vai levar muito tempo para esta vida extraterrestre ser conhecida aqui no planeta Terra, ou vai levar muito tempo também para que nós nos façamos conhecidos nas outras estrelas. De acordo com Carl Sagan, a comunicação com uma civilização tecnológica seria relativamente fácil, porque ele acreditava que todas as civilizações tecnológicas descobrem facilmente o rádio. Ele achava que, como o rádio era apenas uma parte do espectro eletromagnético de um planeta, então todas as civilizações tecnológicas descobrem o rádio. Mas outro dia eu estava pensando, será que os seres que evoluiriam em planetas diferentes seriam tão diferentes assim? Ou seja, se os seres humanos encontrarem um ser extraterrestre, será que ele terá uma forma assim tão diferente? Vamos considerar o seguinte: os seres precisam ter órgãos de captação do ambiente externo, assim como os seres humanos têm olhos, ouvidos, nariz. Os seres extraterrestres também deverão ter mecanismos de captação da imagem, do som. Portanto, eles também devem ter algum tipo de olho e algum tipo de nariz e algum tipo de ouvido. E eles devem também ter algum órgão que seja capaz de se comunicar com os outros seres. Assim, eles devem ter algum tipo de órgão semelhante à boca humana, capaz de conversar. Eles também, obviamente, se alimentam, respiram. Eles devem ter um órgão pensante, devem ter um motor como o coração e devem ter órgãos para se locomover. Portanto, eles podem ser estranhos, mas nós vamos conseguir reconhecer facilmente um ser extraterrestre. Porque o formato que todos os seres do planeta Terra têm são em decorrência do próprio planeta Terra. E como os outros planetas não são assim tão diferentes quanto o planeta Terra, embora alguns sejam mais quentes, outros sejam mais frios, outros sejam mais rochosos, outros sejam mais gasosos, outros sejam mais líquidos, mas de qualquer forma basta ver mais ou menos a diferença que existe entre um ser humano e um animal aquático, ou um ser humano e um inseto, vai ser mais ou menos a diferença que nós vamos ver nos seres extraterrestres. E no fundo nós vamos achar que nós somos todos partes de um mesmo contexto, que é o universo.
See.
Esse foi o grupo Outono com a música Lindas Flores.
Começa agora Desconstruído com Eva Coutinho.
Olá, agora está começando o quadro Desconstruído, para falar um pouco de moda. E eu vou falar essa semana a respeito da sandália Melissa, que é uma das marcas mais conhecidas internacionalmente, uma das marcas mais fortes aqui no Brasil. Mas, assim como muitas das coisas que acontecem na área de moda, a Melissa é basicamente propaganda e nada de qualidade de produto. E eu quero falar sobre isso porque tem muito a ver com os profissionais de moda, que na verdade são mais propaganda, né, do que realmente conteúdo, do que realmente estudo, os profissionais de moda no Brasil hoje. E a sandália Melissa é assim, ela é basicamente um escritório de marketing. O produto com o qual é produzida essa sandália é muito ruim, dá chulé, dá bolha no pé. Toda mulher que usa sandália Melissa sabe muito bem que é um produto muito ruim, porém que é muito bem divulgado, por isso que é tão conhecido, por isso que é uma sandália tão cara. Porque é basicamente um escritório de marketing que investe muito em publicidade e em outras formas de marketing, como, por exemplo, patrocínio de eventos como São Paulo Fashion Week, Ilha de Caras. Então os artistas vão na Ilha de Caras, vestem a sandália Melissa, como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas você não vê pessoas por aí, celebridades, vamos dizer, por aí, nas revistas, usando uma sandália Melissa como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. E eu abri esse questionamento a semana retrasada no meu blog, e teve uma menina que entrou e me criticou bastante, dizendo que naquela série The O.C., na estreia da série The O.C. nos Estados Unidos, a atriz principal estava usando uma sandália Melissa. Realmente isso aconteceu, mas o quanto a equipe de marketing investiu nessa menina para ela estar usando uma sandália Melissa, ela não ficou sabendo. Diferentemente de mim, que fiquei sabendo e pesquisei isso antes de abrir esse questionamento, é claro. E na semana passada eu falei sobre a mini hotspot aqui no podcast, e eu gostaria de retomar uma mini hotspot e também aproveitando esse gancho da sandália Melissa, porque assim, todos os patrocinadores de eventos de moda, eles têm lounges, né, nesses eventos, e as sandálias Havaianas foram um dos patrocinadores do mini hotspot, e ela fez uma coisa muito parecida com o que a sandália Melissa fez no começo do ano no São Paulo Fashion Week. Engraçado que assim, os brasileiros investem muito em mostrar que nós somos criativos, isso e aquilo, e acabam copiando os próprios brasileiros. Isso é muito engraçado, e acabam queimando o próprio filme, assim. E as sandálias Havaianas fizeram no lounge do Amini Hotspot o seguinte: pediram para que os estilistas do Amini Hotspot pegassem algum modelo de sandálias Havaianas básico e customizassem, ou seja, criassem um novo modelo a partir de algum modelo básico que já existe. E foi exatamente isso que a sandália Melissa propôs no começo do ano no São Paulo Fashion Week e no Fashion Rio, com aquela exposição Plasticorama, que alguns estilistas e artistas plásticos deveriam pegar o modelo básico de 1979 da Melissa e customizar, ou seja, criar um novo modelo a partir desse modelo de 1979. E as sandálias Havaianas fizeram exatamente a mesma coisa agora no Mini Hotspot. Copiou descaradamente a ideia da Melissa. E é engraçado porque, tudo bem, que foi uma ideia boa que a Melissa fez, etc e tal, mas é assim, é dessa forma que a Melissa vai se divulgando, que a Melissa vai conquistando as pessoas, através de jogadas de marketing, não propriamente por meio de um produto bom, um produto com qualidade, porque eu já acompanho o processo de fabricação da sandália Melissa e é realmente horrível, o material é muito ruim, é um material de segunda vendido a preço de primeira qualidade. Isso é muito triste. E como eu disse para vocês, isso tem muito a ver com os profissionais de moda no Brasil, que na verdade são mais gogó, né? São mais marketing, mais da boca para fora do que realmente conteúdo. Muitos profissionais que trabalham e ganham dinheiro aqui no Brasil não têm formação específica, não conhecem absolutamente nada de moda e eles ganham muita grana com isso. Ou seja, são modelos que vão na televisão falar sobre moda, são publicitários que vão nas revistas falar sobre moda e muitas outras coisas que a gente pode comentar nos outros podcasts. Então, vou fechando aqui a minha participação no podcast do Papoy dessa semana. E vou deixar vocês com o som do último CD do Morrissey. Esse som chama The First of the Gang to Die. Então é isso aí, gente. Valeu, gente.
Valeu, Eva Coutinho, arrasando novamente aqui no nosso podcast. Eu preciso dizer que o último podcast, o sexto, teve, mais uma vez, mais de 100 visitas. Bateu o recorde do quinto, porque o quinto podcast ficou aproximadamente 10 dias no ar e teve um pouco mais de 100 visitas. E esse, o sexto, ficou uma semana exatamente no ar, porque eu coloquei o último no sábado passado, e teve aí umas 120 visitas. Então esperamos que esse sétimo podcast tenha pelo menos umas 150 visitas. Ah, legal. Assim a gente vai, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Quem entrou para o mundo do podcast foram os meus amigos... Ou, aliás, eu deveria dizer as minhas amigas do Judith Blair, que fazem o site X-Plastic. Se vocês quiserem acompanhar, e não são nem podcasts, são videocasts. Eu cheguei a dizer num dos podcasts passados que as pessoas não deveriam fazer videocasts, porque ainda não teriam experiência para fazer podcasts e, portanto, não deveriam fazer videocasts. Mas o pessoal do Judith Blair, eles há bastante tempo eles fazem vídeo. E tudo que eles fizeram foi transferir isso para o podcast. E é até uma atitude bastante ousada deles, porque como eles sempre cobraram os vídeos, agora eles estão disponibilizando gratuitamente pela internet. Isso é muito interessante. É preciso dar um pouco para receber. Aham. Quem ouviu o último podcast deve ter achado estranho que ele acabou de repente com a minha vovó Astrolábia declamando brilhantemente um poema de Alfredo de Musset. Mas desta vez o sétimo podcast não vai acabar de repente. Vamos acabar com o tema de um de meus heróis favoritos. Tchau! Spectre-Man! Spectre-Man! In a flash, like a flame, faster than a plane, a mystery with the name Spectre-Man. Human